Ora viva a todos os ouvintes, convosco está Maurício de Jesus com o Boletim das Nove, onde iremos fazer agora uma breve passagem pelos títulos e capas dos jornais açorianos dos últimos dias. Começamos hoje pelo Diário dos Açores. Nelson Correia, provedor de Santa Casa da Ribeira Grande, afirma: apoios que recebemos nos últimos 7 anos foram exíguos e houve investimento prometido que não foi cumprido. Uso de máscara obrigatório nos interiores e exteriores da Universidade dos Açores. José Andrade, diretor regional das comunidades, afirma: comunidades açorianas são ativo e estratégico. Madeira apela a consenso na revisão da Lei das Finanças Regionais. Em dezembro e janeiro não há registro de excesso de mortalidade nos Açores. Equipa de intervenção fiscaliza no terreno em rabo de peixe, mais recuperados do que casos positivos. PS questiona governo e Bloco de Esquerda pede auditoria sobre vacinação indevida. Houve menos insolvências em janeiro na região. Pandemia já custou à região mais de 238 milhões de euros. PS pede explicações sobre compra de imóveis na Açores Park. Insulac lança queijo cremoso sem lactose. Não houve novos casos em rabo de peixe. Vamos então agora passar para o Correio dos Açores dos últimos dias. Governo reafirma passagens a 60 euros nas ligações interilhas e vai baixar impostos. Fernando Faria afirma o idealismo autonómico submergiu a mesquinhos caprichos de grandezas fúteis. Nos rostos açorianos, Emília Machado afirma as heroínas também sofrem e choram. O Tribunal da Comarca dos Açores usou o computador pessoal do Presidente da Câmara do Corvo por falta de entendimento com a Conservatória do Registro Civil. Segundo a socióloga Piedade Lalanda, a cerca sanitária na forma como está a ser gerida pode reforçar a estigmatização de rabo de peixe. Santa Clara venceu ao Marítimo na Madeira por 2-1. PJ deteve presumível autor de roubo usando uma pistola para forçar a mulher a levantar dinheiro em 3 caixas de multibanco. Incêndio destruiu o recheio do contentor do empresário e deputado Carlos Furtado e está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Moussami adjudicou a encenadora de São Miguel à termomecânica por 57 milhões de euros. O contrato vai ser assinado e enviado para o parecer do Tribunal de Contas. Empresa pública Global EDA não devia existir no mercado. Paulo Borges diz que, por mais que viaje, o seu coração está nos Açores. Uma erupção no vulcão de fogo causaria perdas de 145 milhões de euros no turismo de Vila Franca. Vamos então agora passar ao Açoriano Oriental dos últimos dias, cá pelos Açores. Começando com incendiado o contentor de empresa do deputado do Chega. Economia circular promovida na construção civil. 7 golos açorianos na primeira volta da Primeira Liga. Prémio Covid causa mal-estar nos bombeiros. Santa Casa de Angra nega vacinações indevidas. Relação absorve diocese de pagar indemnização a padre. Câmara negocia parque de imóveis da Açores Park. PSP recupera 75 mil euros furtados de casa em Vila Franca. Santa Clara vence pela primeira vez nos barreiros. Ribeira Grande vai apoiar comerciantes de rabo de peixe. Inspeção de Saúde investiga suspeita de vacinações indevidas. Região espera receber 1.600 doses da vacina AstraZeneca. Número de crimes informáticos aumentou 27% em 2020. Investigação de crimes económicos sem meios. PS pede explicações sobre negócio com o Açores Park. Diretora regional demite-se após vacinação polémica. Terça-feira de carnaval sem tolerância de ponto. Uma morte e 5 novos casos de Covid-19 nos Açores nas últimas horas. Governo avalia fim da cerca sanitária em rabo de peixe. Projeto do mirador na Lagoa de Fogo revisto sem túnel. Vamos conhecer os títulos da capa do Diário Insular desta passada quarta-feira. Museu Açoriano de Heavy Metal. Praia da Vitória com taxas portuárias mais baixas. Restrições no carnaval. Diretora regional demite-se. Ministro dos Negócios Estrangeiros assume, pela primeira vez, que a descontaminação é um problema delicado. Vamos assim conhecer algumas notícias dos últimos dias aqui pela região dos Açores. Fica assim connosco com o Boletim das Nove. Por São Jorge, o Abrigo da Cascata revê data da segunda edição do Retiro Reprograma-te para 7 a 10 de maio. As entidades promotoras do evento Retiro Reprograma-te decidiram adiar esta iniciativa como medida de prevenção face ao atual estado de emergência que vigora no nosso país em consequência da pandemia. Todas as atividades previstas para março serão reprogramadas para 7 a 10 de maio e a evolução da pandemia monitorada pelas autoridades da saúde é o nosso indicador para a tomada da decisão responsável de adiar o evento. Assim, o Retiro Reprograma-te regressa em maio à Ilha de São Jorge, nos Açores, e ao Abrigo da Cascata com maior segurança para todos os participantes, com o foco em proporcionar uma oportunidade de descanso, aprendizagem e desenvolvimento pessoal a todos os participantes. Os interessados que tinham feito A inscrição para o evento estão a ser contactados pelas entidades promotoras. No enquadramento atual, acreditamos que a nova data será uma oportunidade para aqueles que já tinham manifestado o seu interesse no retiro, mas não podendo participar em março, têm agora uma nova hipótese de se juntar a nós e assim passarem 4 dias focados em si e no seu crescimento pessoal, num enquadramento paisagístico ímpar de frente marítima privilegiada com o horizonte para a Montanha do Pico, combinada com a cascata da Ribeira do Cavalete. Mantém-se os módulos extra complementares disponibilizados 2 dias adicionais, 11 e 12 de maio. A necessidade de adiar o evento não remove a convicção de organizar e em conseguir optimizar o valor da inscrição e apresentar valores mais baixos que a edição de 2020, apresentando um valor total de 434 € para participação no retiro Reprograma-te. Para mais informações e inscrições, visite o site abrigodacascata.com/retiro ou contate o número 936-250-231. Por Vila Franca do Campo, o PSP detém 2 indivíduos por furto qualificado e recupera 75.000 € e 400 em numerário. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores informou que a Divisão Policial de Ponta Delgada, no passado dia 3 de fevereiro, através da Esquadra de PSP de Vila Franca do Campo, procedeu à detenção de 2 indivíduos, ambos do género masculino, de 20 e 44 anos, pela presumível autoria de crime de furto qualificado. As detenções ocorreram fora de flagrante delito, em cumprimento de mandatos de detenção emitidos por autoridade de polícia criminal e decorreram da investigação da Brigada de Investigação Criminal, onde se investigaram assim fatos que configuram um crime de furto qualificado e elevada quantia monetária ocorrido naquela urbe no passado dia 29 de janeiro. No decorrer de várias diligências probatórias, buscas domiciliárias emanadas pela autoridade judicial, no âmbito do referido processo de investigação, foi ainda possível apreender e recuperar 75.400 € em numerário, 225 doses de heroína, 4 doses de cocaína, 6,5 gramas de substância indeterminada, 3 comprimidos de dormicum, 2 balanças de precisão, diversos artigos adquiridos com valor de furto, tais como roupa, perfume, telemóveis, câmara de vigilância e um drone e a apreensão de uma viatura adquirida com dinheiro furtado. Aos detidos foi-lhes assim aplicada pela autoridade judiciária competente as medidas de coação de prisão preventiva a um indivíduo e prisão domiciliária ao outro. Pela terceira, o Governo dos Açores solicitou informações ao Governo da República sobre a descontaminação dos solos e aquíferos. O Governo dos Açores, através da Vice-Presidência do Governo, solicitou documentação ao Governo da República acerca do processo de descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória em carta dirigida ao Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros. Para Artur Lima, urge proceder a um processo de descontaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira que seja pautado pela eficiência e pela transparência e que conte com o desenvolvimento e sentido de compromisso do Governo da República e dos Estados Unidos da América. Segundo o Vice-Presidente, a situação ambiental da cidade da Praia da Vitória preocupa o Governo dos Açores, pelo que se exigem esforços redobrados em prol da proteção da saúde pública e da prevenção da qualidade ambiental da Ilha Terceira. Neste sentido, o Executivo açoriano pretende assim ter acesso à documentação relativa à intervenção, à inventariação e análise dos sítios contaminados e que foram intervencionados, o destino dos solos removidos no quadro das operações de descontaminação até o momento, se existem mapas de risco de saúde pública para as populações próximas dos sítios contaminados ou mapas de risco de utilização agrícola e silvícola nestas zonas, entre outros assuntos. O Governo dos Açores quer ainda que seja fornecido o plano geral de descontaminação dos solos e aquíferos com a respectiva calendarização, a fim de clarificar o que foi feito e o que ainda está por fazer. O programa do 13º Governo dos Açores estabelece o compromisso do Executivo em exigir ao Governo da República o cumprimento integral da Lei das Finanças das Regiões Autónomas com vista à efetiva descontaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira. Por hoje é tudo e por agora me despeço com votos e desejos de continuação de um bom resto de semana, votos de um excelente fim de semana para todos os ouvintes que nos acompanharam. Convosco esteve Maurício de Jesus com o Boletim das 9 na Ilha de São Jorge.